Nelson Pereira Júnior. Vulgo Tigrinho. Por que Tigrinho, cara? Onde é que vem esse Tigrinho
Apelido da Elis,
aí? Ah,
da época que
Elis? Elis
eu
que tinha.
trabalhava na empresa Tigre, e ela passando um
Ah.
dia de carro com as amigas, daí, ó, o meu Tigrinho tá aí na Tigre, mas de zoeira, e aí ficou, e aí todo mundo agora só me conhece por Tigrinho. E aí fica.
É, tem que ficou legal, o Tigrinho é carinhoso.
Ficou, o pessoal acha engraçado e ficou, pegou. Pegou mais de 10 anos já.
Tá dentro, aí
Uso
não passa
campeão.
mais, aí fica.
Uso campeão.
Muito bem, vamos bater um papo legal com o Tigrinho Nelson. Nelson do quê, Nelson?
Nelson Pereira Júnior, mas nos últimos 10 anos é o Tigrinho.
Tigrinho. Ele estava me falando que quem deu esse apelido para ele foi a digníssima esposa.
Digníssima.
Quem é a tua esposa mesmo?
A Elis,
A Elis. Quem que
outra
não conhece a
corredor.
Elis?
Quem que não conhece eles?
A Elis do Jardim das Delícias, que é onde nós estamos batendo papo aqui com o Tigrinho, com o Nelson. E o Nelson, que era um corredor lento e agora é um corredor rápido. Então nós vamos falar de corrida, vamos falar de vida, vamos falar de comida. Falar um
Opa.
pouquinho de cada coisa. Você quer começar por onde? Pela comida, pela vida ou pela corrida?
Pela vida, né?
É?
Vamos começar pelo mais importante, que o resto vem.
Então vai. Então vamos começar pela vida.
É isso
Quem
aí.
é o Nelson? Nelson nasceu onde?
Nasci aqui em Joinville mesmo, Rui.
Joinvilense da Gema.
Joinvilense, daqui, da terrinha.
Da onde? Que bairro?
Cara, nasci na Zona Sul, fui criado sempre ali no, na divisa do Itaú com Floresta, bem naquele meio ali,
Legal.
pertinho do centro. Acabei rodando por toda a
Família
cidade.
grande?
Três irmãos no total, muitos
Legal.
primos, graças a
Filho de
Deus,
quem?
filho do Nelson.
Nelson também?
Nelson também, sou Júnior. Então a vida toda eu fui entre Nelson e Júnior, e na última década é o Tigrinho.
E a mãe, quem era?
A dona Leonir.
Leonir?
Leonir.
Boa. E eles corriam? Praticavam algum esporte?
Não.
Não?
O esporte, assim, eu desde cedo fui uma criança criada na rua mesmo, assim, aquela coisa de infância raiz, assim.
Coisa bem boa.
Rua curtinha, toda a vida cheia de molecada, futebol, taco, assim,
Cara, isso é uma infância deliciosa.
envolvido. E na escola eu fazia muito futebol, assim, muito futebol, e comecei a correr na escola.
Olha
Fazia
que
aquelas
legal.
provas de 800 metros, assim, do colégio. Aí o professor.
E tu era rápido, imagino.
Isso, daí o professor de
Magrinho.
edu... que era meu professor de educação física, que cada ano tinha um lá, estava no Elias ali. E aí tinha o professor o Chico, que era um cara do atletismo, e aí acabou me chamando, eu fiz um.
Olha aí,
Treinava ali pela.
influência lá do.
Daí eram provas de 800 metros, assim, mas treinava na Tigre, aquelas que ficava puxando, arrastando peso, fazia uns treinos de atletismo mesmo.
Bacana.
Mas daí eu não dei andamento, assim, foi bem curto, assim, naquele período de escola. Aí só o futebol depois, que eu acho que ficou mais, assim, e aí depois eu fui largando e não pratiquei
Seguiu
mais.
os estudos,
Segui os estudos e
não
não,
voltou mais para a corrida.
infelizmente, fiquei um tempo muito longo fora do esporte, assim.
Quanto tempo?
Olha, eu saí esse tempo aí com uns 15 anos, mais ou menos. Eu fui pro lado da musculação
Opa!
até uns 18, e aí eu fiquei dessa janela aí dos 18.
Tem uma fase que a gente de autoafirmação, né? Que o menino quer ficar
Isso.
forte e tal.
Aí durante a faculdade ali, que eu entrei na faculdade uns 20 anos, eu nadava de vez em quando, entre o intervalo eu fazia engenharia, então eu ficava muito tempo na faculdade, entre uma aula e outra eu sempre
Fez
acabava
faculdade
nadando.
aqui em Joinville mesmo?
Isso, na UDESC. E aí fui, e depois a gente acaba entrando assim numa fase que dá muita ênfase ao profissional, a se desenvolver, a
Sim.
carreira, e não entende a importância que o esporte, uma alimentação, um cuidado, iria impulsionar de forma muito mais rápida, com muito mais energia, mas a gente tem aquela...
Você vê isso assim aquela, hoje, naquele tempo a gente
não
percebia.
Tem aquela ilusão assim de que eu estou perdendo tempo se eu não estiver. A ilusão do perder tempo, né? Isso foi um... E nesse processo de não perder tempo, por uma janela curta, a gente realmente, se tu acaba ganhando um gás, conseguindo trabalhar. Então eu estava numa fase ali que eu comecei a colher os frutos de todo um período de UDESC ali, que é uma coisa bem difícil, assim, bem...
Muito estudo, né?
Tudo mais. E aí,
ainda mais engenharia, né? Cheio dos cálculos, cheio das coisas.
E aí tu se foca naquilo, mas não consegue... E deixa tudo de lado. E eu paguei um preço altíssimo por isso, assim, na vida. Muito, muito alto.
Tipo?
Eu fiquei doente.
Louco.
Eu fiquei doente. E
por
quando
que você ficou doente?
Assim, ó. Então, eu, na verdade, desse período ali de estudar... Porque, assim, eu reprovei... Não lembro se foi 4 ou 5 vezes no vestibular. Mas de preguiçoso, não era, assim, falta de capacidade.
Tá.
Era... Eu achava que eu ia conseguir coisas importantes pelo fato de eu ter uma facilidade com o estudo. Eu achava que, entre aspas, né, o talento resolve. E o talento não resolve. O talento resolve até a gente encontrar alguém que treinou mais. Né? Isso seja em qualquer área.
Ou estudou mais, ou fez algo mais.
Enfim, alguém que sentou a bunda e fez, independente do talento que tem, ele vai passar. É só uma questão de tempo para ele passar na frente do talentoso. E foi o que... Ainda mais o vestibular numa faculdade pública, né? Ele tem essa questão do preparo.
Concorrência muito grande, né?
E aí eu comecei dois processos. Um processo negativo, vamos chamar assim, do longo prazo, e um processo positivo. O processo positivo que eu vejo dessa época, que chega até hoje, é você assumir a verdade do que precisa ser feito. Então, em algum momento que tu não tá conseguindo o que tu quer, seja em qualquer área, que tu não tá evoluindo, tu precisa ter essa honestidade de... Pô, e aí, cara? O que que eu realmente tô deixando escapar? E eu vi que naquele momento lá, o que eu queria, que era entrar para uma faculdade pública, até porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade, né, privada, assim, tal. Não sei nem quanto está hoje, mas naquela época já era muito caro.
Sim.
Uma faculdade
continua,
que eu queria fazer,
cara, continua caro,
com certeza, né? E aí eu vi que, pô, tem aqui no Joinville, não vou precisar sair para estudar. E eu lembro que, aí comecei esse processo de aceitar que eu não estava passando porque eu era um vadio, no quesito estudo, né?
Tá.
Eu confiava muito na minha capacidade de lidar e estudar muito pouco. Então eu no colégio eu estudava
para fixar.
Eu estudava muito pouco, ganhava notas muito altas, então eu me acomodava nesse, entre aspas, nesse talento, né?
Você se achou, aquela história, né? A gente acha que
e
tem...
aí, cara, fiz uma, fiz duas, fiz três, fui fazendo e eu não passava nem para, né, não sei os outros vestibulares, mas o DESC fazia uma prova geralzona, aquela de múltipla escolha. Aí os 150 melhor colocado iam para uma segunda prova, que daí era discursiva, né?
Tá.
Algumas questões discursivas e tal. E eu nem para a segunda não ia. De tão... E aí eu fiz a escolha. Aí quando eu estava assim, eu estava trabalhando na época, e um cara falou assim: ah, cara, mas também, né, tu está querendo algo que é só para poucos, né? Não é para ti isso aí. Porra, aquilo foi assim, eu vim para casa, eu falei... E eu sabia que eu não passava por preguiça, né? Então eu podia ter a escolha fácil de dizer que realmente isso é para 2, 3, que ninguém ia me julgar, porque era uma coisa muito difícil, ou fazer aquilo que eu sabia que tinha que fazer, que eu não queria, que é o basicão de estudar. E aí eu, pô, vou sentar e vou estudar. Sentei por quase um ano, assim.
Então o cara te duvidou da tua capacidade e tu falou assim,
peraí. Acho que o que mais me incomodou foi porque, assim, não é nem ele ter falado que era para 2, 3. É porque, talvez, eu acho que eu teria ficado menos ofendido se eu tivesse acreditado do que saber que realmente era por vadiagem, assim, né?
Tá.
E aí eu falei, cara, agora eu... Pá, aquilo me incomodou, assim. E eu fui assim, eu sentei, cara, eu estudei. E eu fiz uma coisa que não se deve fazer, cara. Eu até um tempo atrás eu era muito radical assim algumas coisas. Então eu falei, cara,
tipo,
se é para passar,
radical,
é assim, tipo, de mergulhar muito fundo assim nas coisas, né?
Tá.
E aí eu falei assim, mas cara, eu não vou só estudar, cara. Eu vou estudar para passar em primeiro. Não vou, já que eu vou ter que estudar, então eu vou estudar para passar em primeiro.
Mas aí tu tá sendo radical contigo também, né?
Pois
tem
é,
que ser em primeiro.
Mas também falta de maturidade, assim, né?
É.
E aí eu fui lá, só falei assim pro meu pai, ô pai, eu quero passar, eu sou um vadio, mas agora eu vou fazer do jeito certo. Se eu precisar de uma ajuda, tu me ajuda? Porque eu lembro que, tipo assim, o valor do cursinho era meio que ia dar o que ia dar minha rescisão. Porque eu tava começando a trabalhar, um salário normal, assim, tipo de estagiário, né?
Entendi. Trabalhava onde?
Eu trabalhava numa ferramentaria pequenininha, assim.
Tá.
E aí fui lá, pedi a conta. No mesmo dia eu fui lá no cursinho, me matriculei. E comecei a estudar, cara. Igual, assim, como eu nunca tinha feito nada, assim.
Deitou a cabeça nos
Deitei
estudos
a cabeça,
e vou embora. Agora,
cara,
eu vou.
E aconteceu uma coisa que foi muito engraçada, assim, né? Eu sempre falo, quando tu quer... Eu não tinha essa consciência na época, né? Mas quando tu tem um compromisso difícil, grande, o pessoal fala, não fala nada, né? Ninguém vai botar o olho gordo. Eu sou do contrário. Cara, fala pra maior quantidade de pessoas que tu quiser. Cria um compromisso público. Não é pra tu dever algo pra alguém, mas pra tu ter um senso, assim, cara, tu tem que... Se tu falou que vai fazer, tu pode não conseguir por alguma coisa que tá fora do teu alcance, mas o teu compromisso é o teu compromisso. E aí eu comecei, falei, cara, tô pedindo a conta pra todo mundo agora, eu vou estudar porque eu vou passar em primeiro e todo mundo, então, mas tu não tinha reprovado 4 vezes, nem ido pra segunda, e, porra, também não é assim, né, cara, passar em primeiro. Vai estudar pra passar. Eu falei, cara, quem estuda pra ganhar 10, ganha 7. Quem estuda pra passar... Fica sempre com a calça na mão, então assim, ó, eu não quero ter essa questão de reprovar de novo, assim, eu quero, porra. E aí eu comecei a estudar, e na primeira semana, logo que eu comecei, assim, a fazer cursinho no Exatum, o Exatum era na época, assim, era o, meu Deus, era o bambambam, bam, bam, assim, tal. E aí eu cheguei na turma, tal, sentei, o cara tinha, acho que umas 150 pessoas, assim, aquelas salonas de cursinho mesmo, e chegou o dono do cursinho ali e tal. Ah, então, quem que vai fazer isso, quem que vai fazer aquilo e tal. E beleza, e coincidiu assim que quando terminou ali, que ele se apresentou, deu um intervalo, eu saí. Aí ele, cara, tu vai fazer engenharia e tal, não sei o quê. E vai passar mesmo? Aquela brincadeira, daí eu falei assim, vou passar e vou passar em primeiro. Daí ele, porra, isso aí é certeza de quem pode apostar. Daí eu falei assim, vamos apostar então. Daí ele... Vão apostar o valor de outro curso. Eu não tinha R$1 no apostei e apostei na frente de todo mundo, assim, né? Aí o cara falou, porra, cara, tu tem que... E ele falou assim, mas é a primeira vez? Eu falei, não, cara, eu já reprovei um monte. Dele, as chances estão contra ti, né? Eu falei, fica
mas
tranquilo.
Mas eu vou conseguir.
Mas deixa comigo. Cara, daí todo mundo, porra, além de ser um vadio, eu iludido aí, né? O pessoal dava risada, né? E eu comecei a estudar, cara. Estudar e foi. E eu falei assim, cara...
Você encarou de frente.
Pô, eu sou um cara muito tímido, assim, né? Porra, demais, assim, demais. E aí eu falei assim, meu, eu não posso perder nenhuma oportunidade. Então, se eu tiver qualquer dúvida... Porque vestibular é assim, né, cara? Às vezes, um ponto...
Pois é.
Tu fica da porta pra fora, então... Falei, cara, se tiver que fazer 200 redação por dia, eu vou fazer. Se tiver que perguntar, se tiver que fazer uma pergunta imbecil, eu vou fazer. Não importa. Cara, e parecia assim que aqueles dias que tava aquele pessoal mais zoeira, mais tudo assim, aquele dia que eu tinha uma dúvida, e porra, tu levantar a mão numa sala de 200 e falar assim, eu tenho uma pergunta. Ou, professor, você pode voltar a explicação porque eu não entendi?
Uhum.
Aí todo mundo olhava assim, meu, mas que... imbecil, né, cara? E, cara, não, várias vezes, assim, e só baixando a cabeça estudando, E chega uma hora no meio do processo, assim, que tu começa a se perguntar, né, cara, mas e aí, né, cara, será que vai? Será que não vai? E aí teve um simulado, cara. Aí vai a primeira dica de quem tá com corrida e quem tá no esporte aí. Tem um objetivo grande, cara, não deixa pra testar ele só lá no final. Tá, vai fazer uma maratona, faz o 10, faz o 21, faz o longo, simula na velocidade de prova. Pra tu realmente tendo esse termômetro, assim, porque às vezes tu deixa só lá pra aquele final.
Vai testando antes, né?
É, tu pode às vezes chegar muito nervoso, chegar sem ritmo, igual o pessoal do ritmo de jogo, tu já chegar sem ritmo. E aí, um pouco antes, eu acho que um mês antes, algo assim, não lembro, ia ter um simulado idêntico, assim, do vestibular, no mesmo horário. Só não ia ter a parte discursiva, mas ia ter tipo um ranking, né? E eu lembro, assim, cara, que quando chegou para fazer, eu tava com uma gripe, assim, que eu tava, meu,
Eita,
podre, assim, cara, podre. Eu falei, cara,
bem dia.
domingão, assim, e tinha dias que eu ia pra aula de manhã, de tarde e de noite, assim.
Nossa.
Eu falei, cara, eu vou passar, não interessa, cara. E às vezes assistia a mesma aula duas, três vezes, meu Deus, cara. E aí eu falei, pô, mas eu tô estudando. Fui, cara, fui, fiz. Aí ia no banheiro, assim, sabe quando tá com aquela gripe, assim, que tu tá até meio que sai sangue, assim, daquela gripe, assim, que te acaba o cara, assim, no nariz, assim, aquilo me incomodava. Eu falei, meu Deus, cara. E fiz o bendito do simulado lá, e já ia ser na segunda, isso no domingo, né? Chegou segunda-feira, eu tava igual um zumbi na sala, daí o dono do cursinho chegou, cara, quem que é o Nelson? Aí todo mundo. Falei, isso. Que curso tu vai fazer? Ah, fazer engenharia de produção. Aí todo mundo olhava, né? É, pessoal, esse guri aí tirou a maior nota.
Ó.
Aí todo mundo. Aí dali pra frente, tudo que eu perguntava, todo mundo parava, ficava assim. Aí eu falei, e eu sou o cara que vai ganhar o Milão, hein? Aí ele falou, porra, agora eu acredito, cara. Aí começou aquela brincadeira assim. Aí
Chegou a
aquilo.
ganhar mesmo, não?
Não, aí vem a história legal, né?
Ah,
Aí chegou lá
no
no
dia.
dia, e aí, cara, veio uma coisa que hoje, assim, tá. Do esporte, né? Eu fiz o processo que tinha que fazer, cara. E muita gente, assim, vai pro vestibular rezando para o outro esquecer uma questão, para aquele cara lá não ir bem, porque a concorrência é alta. Cara, eu cheguei tão feliz, cara, para fazer o vestibular, e eu me preparei, assim, ó. O que pode acontecer, cara? Pode alguém passar mal? Pode. Eu me preparei para tudo, assim. Então, cara, se dificilmente, assim, ia acontecer alguma coisa que eu não tivesse preparado mentalmente. E aconteceu, acabou a luz, o nego passou mal, caiu, e eu tava igual um, assim, congelado, só fazendo
Monge ali
monge,
fazendo.
cara, mas não porque eu, assim, ah, o cara tava foda, não, mas pelo treino mesmo.
Focado.
E engraçado, né, quando chegou, e graças a Deus agora eu tô tendo essa mesma sensação, assim, que eu falei, beleza, eu vou me preparar para pro maratona igual com o vestibular dela. Aí eu falei assim, quando eu cheguei, sentei, eu falei, cara. Vem aquela sensação, isso, se não passar dessa vez de novo. Falei, cara, eu tô tranquilaço. Porque eu fiz o que tinha que fazer. Então, se deu errado, cara, alguém que vai passar na minha frente vai merecido, cara. O cara teve que suar, cara, pra ganhar essa vaga, ele vai ter que suar. Aí, beleza, fiz o vestibular. E aí fui da primeira pra segunda. Aí já tinha uma colocação prévia, aí eu tava em quinto. Aí
Opa.
dava do geral, né? Do vestibular geral.
Sim.
Aí eu já fui no quinto. Daí eu, putz, cara, e agora? Porra, mas eu tenho que ir muito mal para perder mais tantas vagas. Chegou o dia do vestibular, abri a colocação. Fiquei em segundo geral, cara. Aí eu, porra, mas que é o miserável, cara? Aí eu falei assim, cara, mas perdi Milão. Era acho que uns 1.000 reais na época, assim, lá em 2006. Só que eu passei, cara. Ah,
Claro,
foda-se e
claro.
tal. Aí cheguei no dia lá, bati na porta do dono do exato. E o cara, eu já tava com o cabelo raspado, né? Aí ele, porra, cara, perdido. Eu falei, fiquei em segundo, cara. Aí era um cara, depois eu fui saber, já era um estudante de engenharia. Mas o que que essa história conta, assim, cara? E vai muito pela corrida, assim. Fazer o que tem que fazer, cara.
Treina, treina,
Treino
treina.
igual. Imagina, assim, hoje, aí, meu objetivo pra maratona, porque eu era um corredor. Comecei como um corredor vadio. Eu era o pré-vestibular antes de tudo isso, né?
Mas você começou assim porque você quis, ou não?
Cara,
Ou
eu
porque você não
comecei por.
ligava para isso?
Assim, eu comecei a correr com. Já sempre corri com o João, né?
João Tavela.
João Tavela. E. Porque Elis. Porque eu ia para as corridas acompanhar Elis. Ficava lá, acompanhava, só que. assim,
era o staff da Elis. Tava
era o staff da Elis, né? E só que o pessoal era mas muito bitolado, assim, aquele, no dia da prova, eu não entendi, assim, que aquilo, às vezes, ali era um momento de festa, um momento de... Então, eu não conseguia ter... Então, eu achava, muito meio assim, né? Não entendia muito bem. E aí, eu tive, assim, a chave de falar assim, cara, eu acho que eu vou treinar com um pouco mais de levar um pouco mais a sério. Quando eu acompanhei eles fazendo subindo a serra do Rio do Rastro, na Rio do Rastro Marathon, que ali teve a questão, assim, da energia que... Não, eu tava só na linha de chegada e acompanhei o pessoal chegando. Mas eu consegui sentir a energia de alguém que se transformou por algo. Assim, das pessoas que estavam correndo. Falei, cara, eu quero isso pra mim. Falei assim. Porque, assim,
foi lá na Rio do Rastro, vendo aquela galera fazendo aquele esforço todo para subir a serra.
Porque, assim, Rui, até então, eu devia pôr uma questão... Aí, né, só indo e vindo no tempo, né? Em 2014 para 2015, eu... Então, assim, desde 2006, eu tive um processo de desgaste para entrar na faculdade. Depois, só para ter uma ideia, eu fiz uma faculdade inteira, eu não tinha um caderno. Assim, eu era meio porra louca, assim, eu não tinha, eu estudava, eu olhava o que tinha no quadro. E aí eu reprovei uma vez só porque eu sofri um acidente, mas eu me formei no prazo. Então, cara, tem uma faculdade de engenharia de se formar no prazo, então isso tem um custo, assim, é muito difícil.
Uhum.
E aí eu já emendei trabalho, aquela coisa de não descansar, achar que tá perdendo tempo. Eu tive um custo mental de desgaste absurdo, assim. E em 2014 para 2015...
Mas você chegou a travar em algum momento?
Assim, aí tipo, que chega, então. Né? Assim, em 2014, eu saí da empresa que eu trabalhava, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos de estudo de inglês.
Quanto tempo você ficou lá?
Quase 4 meses, assim. Fiz em Boston.
Uhum.
Até foi no ano depois que teve
atentado
o atentado lá. Então, assim, foi um negócio bem marcante. E em 2000, no início lá, quer dizer, no finalzinho...
Naquele tempo 2000, você nem imaginava correr uma maratona, né?
Nada.
Você via aquilo e achava que
era doido. E aí, no finalzinho de 2014, eu voltei dos Estados Unidos e a gente comprou uma empresa em Floripa, né? Então eu já vinha de um desgaste por estudo, depois trabalho, então eu já vinha assim, arriando, mas achando que estava ganhando tempo. E nesse meio tempo a gente tomou um golpe muito grande, assim, financeiramente, e foi absurdo, assim, cara. Então, em questão de poucos meses, assim, eu nunca tinha tido, sei lá, 20 mil na conta, e agora eu tava devendo 300 mil, assim, uma coisa... a gente chegou a perder, tipo, 100 mil reais num dia. Nossa. Então foram coisas que...
Mas isso o que aconteceu? Foram processos
errados? Foi um
errados,
processo... Ou... não foi um processo, assim, que a gente comprou uma empresa...
Ah, tá.
E aí, nesse meio tempo, tinham coisas que não estavam certas no processo da venda e a gente perdeu os clientes porque já estavam perdidos, assim.
Entendi.
Então, a gente comprou e estourou uma bomba e logo naquele início de 2015, para quem talvez não recorde como é que estava o Brasil, foi quando deu a crise da Dilma, assim.
Uhum.
Né? Aquela que deu aquela questão que o Brasil meio que virou de perna pro ar, assim, né? Onde... E aí o nosso setor, além dessa questão que era particular nossa, o Brasil deu uma segurada em muitos quesitos. O Brasil andou, muitas áreas, mas no nosso, em específico, o nosso setor foi muito...
Que era o setor de?
De eventos, de assim, eventos. De usava muito as questões de marketing. Então, foi onde as empresas seguraram, né?
Pararam
das marcas que nós trabalhávamos. Então, a gente juntou, a gente teve um problema interno com um problema externo e eu... Travei, assim, total, assim, total. Para ter uma ideia, assim, ó, do quanto que isso foi pesado, você imagina o cara lá que tinha... Eu sempre tive, assim, a parte mental, foi uma das confianças que eu tinha, assim, essa habilidade, essa capacidade de fazer, de realizar mental, assim. E eu fui o cara que passou pelo vestibular, fez uma faculdade sem usar um caderno, tudo isso,
uhum.
Ao cara que não tinha condições de abrir um e-mail para ler. Então, esse foi o nível de tombo que eu tive, assim.
Entendi.
de o meu celular tocava, eu tinha uma crise de pânico. Então, assim, eu precisava ir para a empresa, eu tinha uma crise de pânico. Cara, eu quando eu pergunto o que, que é isso, assim, é como se eu tivesse sofrido um acidente de carro a 200 por hora e tivesse ficado todo quebrado, todo. Tivesse que reaprender a comer, a pegar uma colher, a sei lá. Só que isso tudo aconteceu dentro da minha cabeça, né?
E como é que você saiu disso?
E ao mesmo tempo disso, assim, a empresa continuava, precisava dar. Eu não pude, assim, me ausentar.
Você tinha que dar conta enquanto
tinha aquela história. Assim,
arrumar
claro.
O carro com o carro em movimento.
Isso. É. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, assim. E o meu processo de sair disso foi muito longo. A questão foram anos, assim. Porque justamente como eu não podia me ausentar dali, então é quase como se eu tivesse que curar um medo de altura em cima de uma torre, assim, né? E mais hoje, essas questões de doenças assim relacionadas à mente, à depressão, a pânico, graças a Deus, hoje, isso está muito mais...
Você chegou a desenvolver síndrome de pânico, tudo?
Sim, tudo, toda essa bomba toda, Então, assim, eu comecei a me curar com um cachorro.
Cachorro?
Com um animal, assim. Que... Aí, nesse meio tempo, eu comprei um cachorrinho que eu sempre tive vontade de ter, que era um bulldog inglês, né? E aí a minha mãe, para ter uma ideia, minha mãe se mudou para nossa casa, porque eu não conseguia... Então, assim, às vezes eu passava o dia, eu abria o computador, e-mail entrava, cara pedindo nota pra gente receber, e eu não conseguia, eu ficava congelado, assim. Aí a minha mãe, não, olha, cara, você só de estar aqui já tá bom, cara. Lê um e-mail, nem responde, começa por um. Então eu comecei assim, e nesse meio tempo, assim, as pessoas não entendem, e a gente também não pode culpar elas, né? Porque quando você está doente mentalmente, as pessoas olham para você e falam, mas o Rui tá aqui, cara. Tá tudo bem, ele tem a empresa dele, ele tem o trabalho dele, ele tem a família, ele tem tudo. O que aconteceu? Eu sei que teve. Só que se você tivesse o braço engessado, as pessoas não iam pedir para você erguer algo, porque pô, o braço do Rui tá quebrado. Uhum. Só que quando é dentro da cabeça, as pessoas não veem.
Não veem.
E aí naquela época, tinha esse preconceito das pessoas que estão de fora, que tem essa questão que não vê, né, o que está acontecendo contigo. E tem as pessoas que estão perto de ti, que elas sabem quem você é. E ela, mas agora tu não, como assim tu não consegue ler um e-mail, cara?
Você fazia um tanta coisa, né?
Porra, cara, mas tu era o cara que fazia...
Dominava.
E aí isso gera um segundo grau assim, de sofrimento, que é você lidar com essa visão do outro, assim, né? Então isso foi um processo muito, muito dolorido, assim. E aí tem aquelas questões...
Nessa época você já era casado.
Já era casado com a Elisa. A Elisa precisou pedir a conta na empresa para vir junto que a gente recém tinha comprado.
Tá.
Né? E graças a Deus...
E a Elisa assim, entendeu também esse momento? Te ajudou, imagino?
Assim,
como é que foi?
A Elisa teve também um processo de aprendizado de conseguir entender que aquilo realmente era uma doença. Assim. No início, né? Mas naquele começo, os dias mais tristes... Às vezes ela foi uma das pessoas que teve um gatilho para esse dia ser triste. Mas não por... Ah, tem que fazer... Justamente naquele fato onde a pessoa... Ela olha para você, mas ela não consegue ver você doente. Entendi. Ela só vê que tá tudo bem, só que ela não... Né? Então, até ela conseguir ver que tinha um problema, né? Ela não... Foi difícil. Depois... Ela, assim como muitas pessoas, foram me ajudando, e ela, por estar mais perto, acabou ajudando mais, né? Muitas vezes segurando a onda. E, infelizmente, Rui, nessa época, eu não consegui ver o esporte, né?
Hoje... Não conseguiu?
Não consegui ver o
Alguém
esporte.
Alguém te falava? Vai pro esporte?
Não,
ninguém te falava.
Tu vê, assim, né? Isso é uma coisa que... Aí começou pelo cachorro, né? Eu comecei a levar o cachorrinho pro escritório, eu comecei a caminhar com ele. Então eram minutos assim onde eu conseguia fugir, assim. Mas não fugir do problema. E eu escutei uma pessoa falar algo que eu levo hoje para a vida, assim. Então, todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, você precisa colocar vida dentro da sua vida. O esporte é uma vida dessa que eu não conhecia, né? Então,
bonito isso.
Você precisa colocar dentro... vida dentro da tua vida. Então, tudo que vai te alimentar de alguma forma. Então, se você está aqui, você vai sentar para tomar um café, pô, toma esse café, degustando ele. É, vai precisar fazer qualquer coisa. E nesse momento que às vezes a pessoa está com um problema, se apega àquilo que você tem mais familiaridade. Então, se você gosta de leitura, compra um bom livro. Você gosta de natureza, tira... Sempre digo, tira o horário da sua reunião com você mesmo, né? E aí, o cachorro foi que a minha mãe falou assim, poxa, você tinha... Sempre quis ter esse cachorro. Ele olha pra ti, eu criei um vínculo, assim.
Como é que é o nome do cachorro?
O Bruce.
Bruce.
O Bruce.
Tá ainda aí.
Tá aí, graças a Deus. E hoje eu aproveito, porque logo, né, ele vai partir, faz parte desse
ciclo. Ah, ele tá velhinho já?
Já tá velhinho. E engraçado, eu fico triste por saber e ao mesmo tempo feliz por ele ter entrado nessa época, né? Mas e aí, Rui, o que que acontece? Nesse meio tempo, eu tava com esses compromissos e você tem esses compromissos da vida, né? E aí fui no médico e aí vem um alerta assim para quem, que hoje infelizmente é muito comum as pessoas estarem sobrecarregada, desenvolver burnout, depressão, ansiedade e tudo mais, e procurar um médico, e tem que procurar, mas procura dois, né? Procura alguém da educação física, procura um médico, e assim, ó, há casos onde é extremamente importante a pessoa tomar o medicamento, até para ela ter um nível mínimo, assim, para ela conseguir...
de equilíbrio, né?
Equilíbrio para voltar pro jogo, até para conseguir ter... e praticar um esporte, conseguir trabalhar, ter o mínimo, mas ter um alerta. Porque assim, ó, se eu te levar hoje num gastro, por exemplo, né, e você vai relatar, relato tudo mais ali, sintoma, o médico tem certeza, o Rui tá com alguma coisa no intestino. Eu já sei, mas ele não vai te dar nada para tomar sem ele fazer uma bateria de exames, né? E, infelizmente, às vezes, os psiquiatras como um todo, que um profissional top, assim, eles não fazem uma bateria de exames para antes de te dar um medicamento, até para ver, assim, cara, como é que está o organismo do Rui para receber essa carga que ele precisa, né? Então, no meu caso, quando eu comecei a tomar medicamento, e aí uma semana eu ficava com sono, uma semana eu ficava ruim, e aí, assim, eu não tinha mais os sintomas, mas eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. E aí, cara, vem um perigo, assim, que eu não aconselho ninguém a fazer, eu parei de tomar os remédios, assim. Só que eu não contei pra ninguém. E engraçado, naquela época...
Por conta, você falou, vou parar.
Muito, muito, assim... e eu só fiz isso porque tinha dias que tava muito, assim, muito pesado, e eu ia lá, tomava uma cervejinha, e eu ficava um pouco mais calmo, assim. Aí eu, cara... No linguajar, assim, que, né? Pô, eu já tô me fudendo. Então, pelo menos, assim, cara, eu quero ter uma chance, porque tomando remédio eu não tô tendo os sintomas, mas eu não consigo trabalhar, eu ficava meio que lá, um Walking Dead, assim. E aí eu falo, cara, eu...
Não é isso que eu quero.
Pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu... E também na época, assim, até por uma dificuldade financeira, eu falei, cara, não posso ficar gastando comigo, cara. Porra, a gente tá aí com funcionário pra pagar. Tá com... E foi uma decisão erradíssima, assim. Erradíssima.
Você acha que foi?
Sim, sim, com certeza. Eu sempre digo que a gente deve resolver um problema dentro dele, não...
Criar outro.
Criar outro, ou, porque eu tô com uma dificuldade financeira, então eu não vou fazer um exame, né? Resolver cada problema dentro do seu quadrado, né? Só que, infelizmente, naquele contexto, eu não tive, até por estar com a cabeça toda zoada, eu não tive o discernimento de entender isso, né? E aí foi muito longo, daí eu comecei a tomar uma cerveja, depois tomava duas, depois tomava três, né? E aí, nesse meio tempo, esporte zero, mesmo morava em Florianópolis, né? A gente ainda...
Não tinha tempo para o esporte.
Não, não, nada.
Ainda trabalhava com evento naquela época.
Tudo, fazia tudo mais. E aí foi indo, o tempo foi passando, passa um ano, passa dois. E
isso foi em que ano?
Foi em 2015.
15.
Aí, Rui, o que que acontece? Alimentação toda zoada, assim, um caos, né?
Come fora de hora, come qualquer coisa.
Não, não almoça, aí não tipo almoça, assim, aí olha
passa
só,
lanchinho.
Olha só como a gente é, né? Eu não conseguia trabalhar. E aí chegava, dava a hora do almoço, eu vou tentar fazer mais uma coisa, engargar o almoço, aí não almoça bem, acaba ficando... E aí foi indo.
Ou quando almoça já é 5 da tarde, né?
É, então, assim, e são erros, assim, que é muito fácil hoje eu virar para trás, assim, e dizer que, porque culpa disso, culpa daquilo, acho que a autorresponsabilidade, ela precisa existir, assim, sabe, Rui? Até para tu ver assim, cara, que cagada. Até porque se hoje eu tiver que conversar com alguém, falar, meu, faz isso, cara. Infelizmente, eu tenho exemplo prático. Então, tem coisas que a gente tem, infelizmente, a gente tem o caos para contar, né? Minha avó fala, infelizmente, tem o caos para contar. Aí, Rui, fui aos poucos,
infelizmente,
assim.
Infelizmente, né? Porque a gente aprende com eles, né?
Então, eu vivi um processo, assim, de... E colocando coisas positivas, colocando vida dentro da vida, mas muito lento, assim, Rui. Mas muito, muito lento, assim. Tanto de colocar o bom quanto de tirar o ruim. Assim. Porque, como eu te falei, eu acreditava muito que a minha cabeça ia me ajudar. A questão da força mental, não sei o quê, porque era um cara inteligente. E muito de que demorou o meu período de cura foi por eu não entender isso. A minha cabeça, ela quebrou de um jeito tão quebrado, assim, tão estilhaçado, que eu não entendi que eu não voltaria a ser aquela pessoa que eu era. Aquela pessoa morreu. Uhum. Eu precisava reconstruir uma nova do zero.
Isso é forte.
E eu ficava apegado àquilo que eu já tinha feito e tudo mais. É quase que... A gente não trocar de roupa porque aquela roupa um dia foi legal. Eu não aceitei isso, porque aceitar isso era aceitar que eu tinha perdido aquilo que eu mais me orgulhava, que era a minha mente. E eu fui quebrando. E quando eu fui dando esses passos, assim, sempre digo da verdade, né? A gente às vezes não sabe o que é certo, mas a gente tem coisas que a gente... Se você procurar, você vai tendo rastros, assim. E quando um rastro vai puxando o outro, e quando eu comecei a vivenciar esse processo, Rui, eu fui dando passos e evoluindo, muito devagar, infelizmente, né?
A Elis junto contigo, te dando apoio,
isso. Aí teve um passo, assim, que em 2017, a Elis resolveu ir pro esporte, assim. Tô descontente com o corpo, que mulher é mais nesse lado, assim, do que o homem, né? E aí ela fez...
Mulher se cuida mais.
Se cuida mais, tem esse senso de cuidado mais vivo, assim, né? E aí, nesse processo que ela começou a malhar e dar umas corridinhas, ela começou a sentir algumas dores e descobriu que tava com um mioma, né? Precisou fazer uma cirurgia grande... E aquilo que eu tinha, por esse período todo, ficado doente na mente, ela tinha ficado doente no corpo. Porque a gente passou uma dificuldade financeira grande, a gente, nesse meio tempo, a gente foi desacreditado, era cliente, era tudo mais, né? Então,
com
ela,
né?
Somatizou no corpo e o meu somatizou na mente, que foi desgastando. E aí, ali, a gente começou a ter um estilo de vida mais... foi um susto, assim, que ela passou uma cirurgia grandíssima. E aí, assim que ela voltou de final de 2017, início de 2018, ela começou a dar corrida e foi indo. E aí o esporte começou a fazer parte da nossa vida, assim, uma corridinha, uma caminhada, uma... E eu bem...
Isso assim, lá em Floripa.
Isso lá em Floripa. E eu bem meia boca, fui. E aí entrei na corrida, assim. Mas... muito, muito, muito depois dela, influenciado por ela, assim, né? Porque às vezes eu tava cansado. Pra ter uma ideia, a última crise de pânico que eu tive foi dia 22 de agosto de 2019. Foi o dia do meu aniversário.
Nossa, você lembrou por causa disso.
Eu lembrei.
O que, que aconteceu nesse dia?
Eu, na época, eu tive uma perda financeira no dia lá. E foi cliente, e aí eu tive o último episódio, assim, de... Aí naquele dia, assim, eu falei, cara, eu perdi mais um dia, assim, da vida, assim, cara. E daí a gente tinha o quarto, tinha a suíte dentro da empresa, daí eu fui, cara. As pessoas me ligavam pra dar feliz aniversário e tudo mais. E eu dei uma desculpa na época pra eles que eu tava, não sei se era uma dor de cabeça, uma enxaqueca, mas na verdade era uma crise de pânico, assim, e tal. E aí eu falei, assim, pô, até quando, cara? Até quando, cara? Pô, já faz 4 anos e pouco. Pô, até quando? E aí, por lá no início ter...
Mas que legal que você teve essa, esse start.
É, e assim, às vezes é igual o pessoal que às vezes assim tá um pouquinho acima do peso e acontece de não caber uma roupa, de sei lá, sei lá se é uma menina, alguém perguntar se tá grávida, sei lá, sabe essas coisas que a pessoa para assim e fala assim, pô, não posso passar por isso de novo. Assim.
Uhum.
E aí eu falei, cara, não dá, meu. E aí eu decidi ir no psiquiatra, aí eu fui no psicólogo, aí eu fui no médico de medicina integrativa.
Buscou uma ajuda profissional. Falou assim,
fui,
eu
falei assim,
dessa.
Cara, não dá pra eu querer ser o salvador, assim. E aí eu aceitei que, cara, ia ter outras vias. E aí começou todo um processo que, de novo, é um processo lento, assim. Né?
Você tem filho?
Não. Bom. E aí foi, Rui. E aí eu fui indo, fui me curando, tudo mais, tal. E lá, acho que foi 2021, se eu não me engano, que eles fez essa prova. E eu falei, cara, eu vou começar, assim. Vou começar, fui indo. Aí eu parei de beber.
Ah, tu bebia?
Bebia
assim, bebia
não,
socialmente
aí,
ou...
Não, e assim, né, a gente tinha muito problema na nossa outra empresa com os clientes. A forma como as coisas aconteciam era um ambiente muito estressante, assim. A gente lidava com o pessoal de São Paulo e tal. E aí eu com aquele resquício de uma cervejinha para
relaxar,
eu tomava na terça, e se na quarta tivesse um dia meio ruim, eu tomava... Então, assim, estava muito bom, eu tomava, estava muito ruim. Então, o álcool era uma válvula de controle, de regulador emocional, assim, uhum, para mim. E aí tem um dos perigos que eu também vi, assim, que era uma... Como eu tinha um problema, e o cara que teve uma depressão, uma angústia, esse cara tem que ter o mesmo nível de seriedade que um alcoólico anônimo tem, né? Se um dia você tiver uma recaída, vai ser pior, cara. E eu sou muito fã do pessoal que é o Alcoólicos Anônimos, dessa questão de falar assim, cara, o esforço de hoje não vale para amanhã. Né? E eu comecei a dar esse espaço, falar, cara, fiz uma caminhada hoje, tem que fazer amanhã. E o contrário também, eu comecei a ver que o álcool no meu organismo, por mais que ele me desse uma relaxadinha, que eu achava que ia me ajudar, eu já comia um chips. Aí no outro dia eu estava mais desatento, eu estava mais com um grau de irritação maior. Então o álcool tem esse outro lado, que ele te dá uma coisa e ele te tira outra. Só que ele te tira em silêncio.
Atenção, gente.
Então, às vezes a gente só vê o cara que ficou bêbado, perdeu o horário de serviço, o cara que gasta, né? A gente vê esse lado muito escancarado de um vício.
Uhum.
Eu mesmo não sendo viciado, então, se eu fosse no local, não vão beber? Não vão beber, tá de boa.
Uhum.
Mas eu tinha esse consumo, e aí o psiquiatra, né, ele falou, Júnior, você pode sofrer, às vezes, do efeito, eu não vou lembrar o termo, mas é tipo um efeito de escorregar. Então, eu fico X dias sem tomar o álcool, mas quando eu tomo mais, assim. E aí, ele fez várias...
Você fazia isso consciente?
Não, aí, assim, eu não me ligava, mas quando eu comecei, que ele falou que eu comecei a puxar pela memória, eu comecei a ver que eu tinha isso. Então, eu já estava na minha, mesmo eu não sendo um alcoólatra, eu tinha essa questão de usar o álcool como um regulador emocional, porque eu não tomava o remédio, eu não fazia uma terapia. Assim, eu tinha um certo grau de controle, mas eu não tinha resolvido os meus problemas.
Uhum.
Eu não tinha ido na causa do que me levou a ficar doente para resolver. E aí, Rui, se essa minha história serve de algum exemplo, assim, quando o pessoal, ah, saúde, o esporte, não sei o quê, tá, tudo se complementa, teu espírito, teu corpo, tua mente. Mas, Rui, hoje eu vejo assim, ó, se você tem um problema mental, num dos pilares do teu, de quem você é, não cometa o erro que eu cometi. É claro que o autoconhecimento, tudo isso vai te ajudar demais. Uhum. Só que você ficou doente porque em algum momento, falando caso mental, né?
Sim.
Em algum momento você usou a sua mente de forma errada, ou você usou ela de forma certa, mas você usou ela num grau errado, que num excesso de trabalho, num excesso de compromisso, num excesso de não descansar.
Uhum.
Então, em algum momento, a gente errou na dose da mente. E agora achar que eu vou reconsertar isso e vou conseguir usar agora, pode até ser que resolva. No meu caso, eu evolui demais, mas vai custar vida. Tem um preço.
A vida.
Vai custar a vida. Não vai ser rápido, vai ser muito doloroso e vai te custar um tempo precioso. Então, pô, o que eu faço? Vai nos outros pilares. Então, a gente tem o lado espiritual, que cada um tem a sua, uhum, seu tipo de crença, seu tipo de conexão com as coisas, né? E tem o físico. Então, hoje, se você está doente mentalmente ou com algum tipo de desequilíbrio, desfuncional, né?
Uhum.
Às vezes não é nem doença, não é nem, não tá nem, mas tá disfuncional, tá pisando no acelerador, não tá pisando no freio, vai pro físico, porque ele vai te ajudar, ele vai te trazer para esse equilíbrio. Se você tem um problema físico, como a gente vê uma pessoa que estava falando do alemão, né, que sofreu, aí às vezes o cara se apega a uma conversa, o lado, então sempre quando tu usa o outro pilar para te ajudar nesse, vai consertar mais rápido. Então, hoje que muita gente está se excedendo nos compromissos, nas coisas, cara, vai para o esporte. E aí, dentro do esporte, alimentação, porque...
Vai fazer novas amizades, vai poder ajustar aí as arestas.
Vai colocar a vida e vai tirar, porque daí o que acontece? Começa a correr, todo mundo começa a correr, ah, quer participar, pegar medalha, conclui. Mas em algum momento tu vê que, pô, faltou um minuto pra eu ficar no pódio, né? E o cara, pô, o cara tem o mesmo corpo que eu, mas chegou um minuto na frente. Aí tu começa a ver, cara, toda semana eu tomava gelada. Dá uma seguradinha porque vai ter prova no domingo. Aí tu vai melhor porque não tomou álcool, segurou na alimentação. Aí tu começa a ver, assim, que um estilo, uma coisa complementa a outra. Então isso ajuda, assim. Né?
Dá uma força maior.
Dá uma força e... Aí até tu falou, ah, corre rápido. Então hoje, Rui, eu tô me preparando pra maratona, né? Que eu comecei há 6 meses atrás. Quase que 6 meses, né?
É uma preparação, gente. São 6 meses.
É, eu tinha feito...
Não é 6 dias e nem 6 semanas.
Eu tinha feito, Rui, aquela prova que de Porto Alegre, que foi aquele frio extremo. Foi em 2022, isso?
Do ano passado.
Então eu fiz. Eu fiz em 1h...
A meia.
1h39. Aí, a meia. Mas eu fiquei todo quebrado, assim, cara. Pra ter uma ideia, eu não fiz o treino direito. E ainda fiz 1h39. Que pelo grau de treino, de preparação que eu fiz, é...
Porra. Tá ótimo.
Meu, Oscar.
É.
Aí, um mês depois, eu acho, teve aquela de Floripa, que também deu um tempo todo zoneado.
Das 3 estações, mesmo dia. As 4 estações.
Essa prova aí. Aí fiz 1h37.
Fez sol, calor, credo.
Só que as duas eu me acabei demais, assim. Aí eu falei, cara...
Você fez 1h36.
1h37. Então certo. Fiz 1h39, 1h36. Já fazia os treinos, mas não tinha consistência. Porque assim, Rui, como eu era um cara que acreditava muito na minha cabeça, na minha mente e tudo mais, eu achava que essas pequenas rotinas, isso era coisa assim de... Lá no meu inconsciente, eu achava que isso era menos importante do que, de repente, uma coisa relacionada à mente.
Ah, tá.
Eu, lá no fundo, assim, né? Era essa a minha ideia. Lá no fundinho, bem no fundo, era isso. E aí, engraçado, né? Eu tinha toda essa soberba e, ao mesmo tempo, isso não vou deixar de ser, né? A pessoa mais inconstante que eu já conheci. A mais, cara. Eu não conheci ninguém... mais inconstante do que eu. Eu nunca consegui fazer... Ah, mas pô, mas e na época do vestibular? E na época do... Eu tinha janelas curtas, onde eu pegava e dava aquele foco total, assim, e daí... Só que sempre, assim, correndo atrás do rabo. E aí foi... Lembra do desgaste que veio acumulando? Isso tem um preço.
Sim, sim, vai cobrando.
E aí, quando eu fui pro esporte, não dava para uma semana antes querer treinar 2 vezes por dia, porque não rola.
Não.
Não vai rolar.
Até porque o corpo exige, né? Adaptação, exige...
Aí eu cortei treino. O álcool, cortei um monte de coisa, fui fazendo, fui me reconectando, fui dormindo, fui, né, tendo essa parte do sono, tendo esses pequenos cuidados.
Foi se autoconhecendo também, né?
Esse foi um processo. Fui criando vergonha na cara, sabe, Rui? Porque eu sempre falo para as pessoas, ah, por exemplo, né, Rui, o teu canal é um canal que traz informação, traz conhecimento para as pessoas. Só que só o conhecimento, ele não basta. Porque se tu se sentar com qualquer pessoa, cara, o que que precisa fazer para ter uma vida boa? A pessoa vai te dar a lista, vai faltar uma coisa ou outra, mas no cerne, ele sabe. Só que daí falta aquele grau de falar assim, cara, eu preciso e só eu posso fazer. O Rui não pode correr a maratona por mim, o Rui não pode fazer o treino por mim, e é algo que tem que ser todo dia. E aí tu, porra, tá, beleza, eu tenho que fazer. Aí eu vou voltar lá no canal do Rui, vou voltar no outro canal, não sei de quem, vou começar a ver o que precisa ser feito. Aí quando tu vai fazer algo e tu vai buscar o conhecimento, aí o conhecimento, ele é cirúrgico, né? E aí eu comecei a fazer o que tem que fazer. Aí, quando eu falei pro João assim, ó, João, nós vamos fazer a maratona, tal, daí, pô, que legal, né? Tava lá na casa dele ainda. Aí tava comendo um hambúrguer, daí eu falei, pô, agora eu vou fazer subir 3. Daí ele, pô, ele largou o hambúrguer assim. Pô, tigrinho. É foda, né, cara? Aquele jeito dele, né? Né? A gente precisa dar uma né, ter mais constância. Daí eu falei, João, eu já sei de que pau que eu sou feito, né? De que a árvore que eu sou feito, eu já sei, cara. E aí eu comecei a trazer, agora pro esporte tem que levar a seriedade. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E não tem mistério, assim, sabe, Rui?
E você sentiu que tinha essa possibilidade, porque você fala, bom, isso. se naquela, lá atrás, no vestibular, eu achei que eu podia chegar entre os primeiros, e cheguei.
É.
Porque eu fui lá, estudei e consegui. Gazeei quando eu quis e não consegui. Quando eu estudei, eu consegui. Você associou, bom, para corrida é a mesma coisa.
Engraçado, o pessoal pergunta assim, pá, cara, mas beleza. Por que, que se olhar a janela de tempo onde eu estou treinando, assim, né, fazendo o que tem que fazer do jeito certo, e do jeito certo que eu digo assim, pô, tem um cara com um método, no caso do João, da corrida... Uhum. Aí tem o fisioterapeuta que ajuda aqui. Pô, aí fui na Thaís. Pô, evita isso, come aquilo. Pá, pá, pá. Uma série de profissionais que eu chamo de método é isso, né? Trazer quem entende o que precisa ser feito. Por que que tá dando tanto resultado? E aí a gente volta na mesma história de que se tu tá doente do corpo, da cabeça, vai pro corpo. Eu vi, tá, mas deixa eu... Eu entendo que tem treino, tem tudo, mas por que que as pessoas não conseguem evoluir mais na corrida? Ou o cara... Chega na prova, todo mundo. Ah, cara, minha mente é foda. Eu não consegui, minha mente foi mais forte. Aí eu comecei a olhar assim, cara. E eu já tinha vivido isso de ter a mente contra mim. Anos. Aí foi, pô.
Que a corrida é 80 mental ali, né?
E aí todo mundo falava, cara, tem que trabalhar minha mente pra vencer. Daí eu falei, pô, mas e se eu trabalhar minha mente pra... ela me ajudar, na hora que faltar a perna, em vez dela ser o cara que vai chegar dando a chinelada, pô, e se eu trazer a mente pro meu lado, cara? Pô, eu vivi uma vida toda, uma vida, né, de quase que 10 anos aí, só apanhando da cabeça, e se agora, porra, é a hora dela jogar pro meu lado?
Uhum.
E aí, tanto o lado espiritual, né, tanto que eu vou começar um treino assim, faço uma oração, ah, Deus, agora eu faço, tipo, o treino do João lá. Tem, sei lá, de pace de 4:15 a 4:30, por exemplo, tem que fazer lá. Eu vou tentar correr a 4:10. Fala, nessa hora vai bater. Aí eu começo a lembrar, cara. Falei, quando eu estiver lá, eu preciso lembrar. Mas não é lembrar que, porra, que eu fui inconstante. Não, não. Cara, teve uma vez, por exemplo, né? Isso é até quando fala assim, cara, falta 10 minutos. Sabe qual é a conta que eu faço? Eu sei o que é ficar 10 minutos tendo uma crise de pânico. Só que lá eu não escolhi, cara. Igual eu fiz esse treino desse final de semana. Cara, doeu demais. Eu fiz uma, dei uma rateada, que eu usei um sapato e fui caminhando pra casa e eu destruí o pé, cara. Destruí, assim, de dolor. E pensa, caminhei acho que uns 10 quilômetros a pé, cara, com sapato.
Sapato?
É, tava aqui no café, fui pra casa e rateei. Destruí o pé, assim. E tinha um longão de 31 quilômetros pra fazer.
No dia seguinte.
É. Aí eu, putz, cara, quando eu levantei, assim, que eu comecei os 5 primeiros minutos de aquecimento, cara, eu falei assim, ó, meu, mas eu me fudi demais. E aí eu falei, meu, beleza, cara, mas eu tenho que fazer o que tenho que fazer. Parei várias vezes, fiz micropausa, tudo, mas fiz no pace, cara, que tinha que fazer. Aí você fala assim, pô, a mente te ajudou? Ajudou, mais doeu. Só que se não fosse a mente, naquela hora eu não tinha feito.
Você não tinha chegado lá.
Então, esse complemento que eu vejo assim, Rui, da gente usar tudo que a gente é. Por exemplo, o Rui de hoje. Cara, o Rui de hoje, se tivesse que sentar com o Rui de 10 anos atrás, tinha muita coisa para falar para ele.
Sim, sim. Todos nós, né? Aprendemos, né?
Só que quando acontece isso, Rui, às vezes tu não tem mais como sentar com aquele Rui. Mas na prova, lá, correndo, quando começar a doer, quando tu... O que que vai acontecer? Tu vai lembrar, ou a tua mente vai... Né? Vai vir aqueles pensamentos que atormentavam o Rui lá de 10 anos atrás.
Sim.
Aquelas dúvidas, aquelas coisas. Pô, mas agora eu tô mais velho. Agora eu não treinei tanto. E vem o acusador, né? E é onde a pessoa arria. Né? Arria, dá aquela segurada. Então eu hoje... Quando eu tô correndo, que tá doendo, e todo mundo fala assim, porra, tá correndo rápido. Cara, eu sinto tanta dor, cara. Tanto, mas dói tanto. Falta pulmão, falta perna, falta... Porra, e daí fala, mas e como é que chega no final, cara? Como é que tá conseguindo chegar, né? Porque eu tô me reconectando com aquele cara lá de trás, cara.
Tá voltando?
Eu tô voltando, só que quando eu volto lá, eu falo, cara, naquela época, eu sofri sem escolha. Igual no domingo. Não tinha ninguém, cara. Se eu falar assim, ó, cara, não vou fazer esse longo, machuquei o pé, e tava tudo certo. Eu até cogitei, num determinado trecho, não seguir, porque eu falei, cara, eu posso machucar o pé. Né? Então, eu cogitei, assim, mais numa questão assim, cara, eu não posso, agora eu não tenho tempo para recuperar.
Uhum.
Mas, quando eu vi que, assim, era só a dor da dor, eu falei, cara... Porque quando o pessoal fala assim...
Você já passou por coisa muito pior, né? Essa pessoa, né?
E as pessoas falam assim, quem nunca teve, né? Tem duas coisas que eu gosto de resumir numa palavra. O que é uma crise de pânico, para quem nunca viveu? E o que é estar em depressão, para quem nunca teve? Né? Estar em depressão, o mundo da pessoa ficou cinza.
Cinza.
Ficou cinza. O que era bonito, põe uma coisa, uma planta, aquilo não tem graça, aquela comida não tem gosto... Aquilo que te alegrava antes não te alegra mais. Então, tudo ficou cinza. Então, o processo de melhorar é tu voltar a colocar sabor nas coisas. Ter gosto, ter energia. Então, o pessoal olha, fala, chega pra Elis e fala assim, o que o Tigrinho tá fazendo? Que ele tá um cara assim, mais pra cima.
Uhum.
Eu só me reconectei comigo, assim. Né? E deixei isso vir à tona. Antes eu vivia muito interno, assim. Então eu vou lá pra pista, eu vou pra deixar pra trás um monte de coisa. De quem tu vai ganhar, cara? Eu falei de um monte de coisa. Então, por que tu tá correndo rápido? Tenho que deixar pra trás um monte de coisa. Né? E aí...
Tá ganhando de ti, né?
Tu ganha de mim. E estar em pânico, cara, numa crise de pânico, é o mundo congela contigo. Lá. Pensa assim, tu tá se afogando e o tempo para. Para contigo sentindo dor, sentindo que vai morrer, o coração vai a milhão... E aí eu falo, cara, o que é 10 minutos? Igual eu tava correndo, né? Eram blocos de 15 minutos.
Uhum.
15 quebração, 5 mais devagar. E o que é isso, cara? É 15 minutos que eu tô colocando vida. Mas tá doendo, cara. Tá machucando. Mas vai pra ser pra um degrau. Não é uma dor sem sentido.
Uhum.
Sem significado.
Eu acho que é aí que tá a história. É o significado disso tudo, né?
Isso.
Que transforma a pessoa, né?
E aí o pessoal fala assim, tá, Tigrinho, pô, tu tá gastando uma grana pra ir pra lá, pra Chicago, né? E porque, pô, a gente ganha em real.
Tem um detalhe, vai para Chicago, ele e a esposa. Pô, quando?
Dia, a prova é dia 8 de outubro.
Agora? Agora. Tá em cima.
O pessoal fala, cara, mas é todo um empenho, né? A gente não é rico, não é nada, né? Financia, parcela, faz aquela coisa de brasileiro. E se tu chegar lá, cara, e não chegar ao sub-3? E se chegar lá e tu precisar parar, cara? Oh. Como aconteceu com o João, né?
Sim.
Em Porto Alegre, ele tava treinadaço e pegou um Covid e teve que falar, cara, não é hoje. E se acontecer, cara? Cara, eu tô com a mesma sensação. Eu terminei aquele treino que eu tava todo lascado, cara. Com a mesma sensação do vestibular. Eu sentei, eu fiz o que tinha que fazer, cara. Fazer o sub-3, ou se levar 6 horas, cara, é um número. Claro que é importante tu, um número, tu se desenvolver, mas hoje...
Mas você não tá indo com a cobrança de...
Não, eu faço o processo. Então, para mim, a palavra é o processo. O que que vale? Vale que agora eu sou um cara que eu não sou mais um inconstante. Né? Aquele, só que, não, fazendo um paralelo, eu sou um AA da consistência. Eu sou um AA da consistência. O treino de hoje não vale para amanhã. Vai ajudar amanhã na prova, mas ele não vale. Amanhã começa de novo.
É um dia após o outro.
É um dia após o outro. E aí é isso, assim. E eu acredito hoje no processo. O resultado... Porque se não vir em Chicago sub-3, vai vir depois. Porque o processo está sendo o processo dele.
Mas você entende que isso também é um amadurecimento, né?
Sim.
Você tem quantos anos hoje?
37.
37. Novo, jovem, mas pelo que já viveu, pelas barras que já carregou, pelos tombos que já levou, amadureceu. Sim. E hoje, a maneira que você vê o esporte é diferente, né? Não é?
Você muito diferente
o esporte do até que você via antes. Até porque antes você também nem dava muita bola para ele e tudo mais.
E eu hoje vejo assim o esporte, Rui. Igual quando o pessoal...
Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que eu acho que tocou o telefone aqui. Eu não sei se parou a gravação. Deixa eu só... Não parou, não. Só enquadra lá direito. Deu um pouquinho só ajustar ali. Aí...